partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo o Rádio Armazém. Está começando mais um informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Eu sou Maurício, tá aqui comigo a Manu. E aí, Manu?
Oi, gente!
Eu tô cada vez, tipo assim, já vai fazer um bom tempo que a gente grava esse programa, né? Nossa, na verdade, a gente começou em 2019. Então a gente tem um, dois, três, a gente tá no nosso quinto ano de programa, 19, 20, 21, 22, 23, a gente tá no quinto ano de programa, cara. Vamos fazer 4 anos de Tibico. Fizemos esses dias.
Impossível!
A gente fez 4 anos de Tibico esses dias.
Impossível.
Sim, uma faculdade já fazendo Tibico.
Meu senhor.
Uma criança aprendendo a ler já.
Mas como se 2019 foi ano retrasado?
É por causa que a gente viveu 3 anos em 6 dias, mais ou menos. Nesse meio período, né? Tipo, teve mais ou menos 3 anos que era tipo umas 48 horas cada um. Mais ou menos, assim.
Tá.
Hoje a gente vai ler o artigo sobre gangue de coerção do divórcio em Nova York, certo? Houve... Durante, na verdade, foi dos anos 80 até agora há pouco, até 2013, funcionou em Nova York uma gangue conhecida como gangue de coerção de divórcio, pelo menos na Wikipedia.
Deus abençoe.
Deus abençoe quem?
A gangue de coerção ao divórcio.
Ah, tá bom. Tibico Altair, um inédito em www.radioarmazém.net, toda quarta-feira às 9 horas da noite. Eu acredito que esse é o nosso horário ainda, não sei. Deixa eu até conferir aqui na programação da Rádio Armazém. Enrola aí enquanto eu...
Os mais perdidos com relação ao horário.
Que ridículo, não fala assim. É que mudou o semestre, né?
A gente fica viciado sempre no semestre passado, né?
É, eu sou muito ruim pra isso, cara. Eu fico distraído aqui, eu não lembro do horário da programação. Especificamente, tá? Aí você ouve um episódio inédito lá na www.radioarmazém.net, ok?
Mas também o pior que pode acontecer é acontecer o quê?
Tu vai ouvir um episódio dia, não inédito.
Ligar no dia errado.
Aí, às 10 horas, guria. Nunca foi às 9.
E ouvir um outro excelente programa.
Exato.
Então?
Mas é que às 9 horas é o Papo de Bar, que a gente participou semana passada. E elas estiveram aqui também, né?
Se empolguemos.
É, não é? Viajei às 10 horas. Acertamos o dia normal, né? Mas é isso aí. Liga lá. www.radioarmazém.net, tá bom? E o que mais? É isso?
É isso.
Não tem muito mais o que dizer, né? E aí no seu agregador de podcasts favorito, sempre à meia-noite, certo? Se você quiser saber mais, tem isso, siga o Tibico em @tibicoaltair. A gangue de coerção do divórcio de Nova York era um grupo judeu Hared que sequestrou, em alguns casos torturou, homens judeus na área metropolitana de Nova York para forçá-los a conceder o divórcio religioso às suas esposas.
Meu Deus!
Vamos ver o que que é... Ah, Get é o... Hared judaísmo. O judaísmo Hared, certo? Consiste... Eu não sei como pronunciar Hared ou Arid, não sei. Consiste em grupos dentro do judaísmo ortodoxo caracterizados por a estrita adesão à halakha, a lei judaica e às tradições, em oposição aos valores e práticas modernas. Então, tipo, é um tipo específico de judaísmo bastante caracterizado por ser muito ortodoxo, certo? Seus membros são geralmente chamados de ultra-ortodoxos, certo? No entanto, o termo ultra-ortodoxo é considerado pejorativo por muitos adeptos do Hared, que preferem termos como estritamente ortodoxo ou Hared. Os judeus Hared se consideram o grupo de judeus mais religiosamente autêntico, embora outros movimentos do judaísmo discordem. Como qualquer religião, né?
Nunca vi um grupo que se considerasse... Não, eu acho que a gente não é os mais autênticos da religião, mas assim tá bom.
É, a gente é...
A gente é meio torto, mas pelo menos não quando se trata de religião, assim, né? Normalmente a pessoa acha que o que ela tá fazendo é a coisa mais correta, senão ela estaria fazendo diferente, né?
É, mas é que tem sempre uma galera que interpreta os bagulhos como coisas importantes de serem feitas e uma galera que interpreta as coisas como... Ah, é um modo de ver... Tipo assim, é os bagulho lá que tudo, tem no Antigo Testamento sobre não poder fazer a barba, tá ligado?
Não, mas isso é qualquer religião. Qualquer religião. Coisas que elas acham, tipo, ah, isso aqui dá pra fazer, então é super importante, isso daqui eu faço, é super importante. Ah, isso aqui não vou fazer, não, é só uma metáfora.
Isso, exatamente isso. Sempre tem um. Sempre, várias religiões têm grupos que são um pouco mais ortodoxos, certo?
E aí é aquela coisa, né? Cada um sabe qual é a coisa que é mais fácil fazer e qual as coisas que vai dizer que é metáfora.
Só que aí tem uma questão que é a seguinte: o judaísmo Hared, assim como várias outras dessas igrejas mais ortodoxas, eles são recentes. Tipo, é uma procura que tem... É uma procura recente, certo? Eles são, marcadamente, dos anos 50 pra cá. Mas a história deles remonta já... Deixa eu ver aqui. A história deles remonta a 1870, que as datas que estão aparecendo por aqui na Wikipédia é 1800 e muito, tá?
Uhum.
Então, ali em 1800 e muito, já remonta algumas origens dos judeus Hared, certo? Mas eles começam a se organizar por volta de 1920, tá? 1920 ou 1930, ok? É quando eles começam a se organizar como judeus Hared, ok? E mais marcadamente dos anos 50 pra cá. Segue aqui a Wikipédia falando o seguinte: alguns estudiosos sugeriram que o judaísmo Hared é uma reação às mudanças sociais, incluindo a emancipação política, o movimento Haskalah, derivado do iluminismo. Pra quem não sabe, e eu também não sei, vamos ver o que a Wikipédia me fala sobre o Haskalah. O Haskalah, muitas vezes denominado como iluminismo judaico, foi um movimento intelectual entre os judeus da Europa Central e Oriental, com certa influência da Europa Ocidental, e do mundo muçulmano. Foi uma visão de mundo ideológica definida durante a década de 1770 e o último estágio por volta de 1881 com a ascensão do nacionalismo judaico. Tá, é um movimento ali no judaísmo, um movimento cultural no judaísmo, certo? Então eles são uma reação a essas mudanças sociais, especialmente a aculturação, secularização, reforma religiosa, de várias formas, de leve até extrema, a ascensão dos movimentos nacionais judaicos, etc. Então, tipo, os Hared basicamente se segregam de outras sociedades judaicas para justamente serem mais ortodoxos. E isso é bem comum nessas outras religiões que a gente falava, que era, tipo assim, a ortodoxia como uma reação à reforma, sabe?
Uhum.
Isso é bem interessante, né? Tipo, sei lá, quanto mais a gente vê algumas igrejas católicas, especialmente, sendo um pouquinho mais seculares, assim, mais a gente vê algumas igrejas evangélicas e algumas... A vertentes católicas também sendo um pouco mais ortodoxas, sabe?
Eu não sei se dá pra dizer... Isso parece uma simplificação que leva ao equívoco.
Pode ser.
Porque parece que, no fim das contas, isso é dizer que quando a gente quer reformar algo, acaba piorando, entendeu? E... Porque, quiseram uma reforma...
Não, é minha ação, não quero sugerir isso, desculpa.
Eu não sei. Primeiro que eu não sei dizer se sempre... É assim, se isso é tipo algo, entende? Por isso que eu tô dizendo. Por isso que eu tô dizendo, que eu acho que nesse caso isso foi uma simplificação que pode levar ao equívoco. Eu entendo, nesse caso aconteceu assim, eles são fruto de uma reação conservadora a uma tentativa de reformas dentro daquele grupo ali.
Tá, mas é que eu menciono mais no seguinte sentido, essa é parte da ideia de ser reacionário, né? Tu é reacionário a alguma reforma. Tipo, com frequência, reformas fazem com que reacionários, reajam.
Às vezes eu acho que, e muitas vezes, é mais complicado do que isso, porque às vezes a leitura de que tá tendo uma tentativa de reforma já é um movimento conservador.
Perfeito.
Por si só,
bem colocado,
entende?
Bem colocado. Tu apontar a reforma é uma postura conservadora.
Às vezes é uma coisa que já tá dada há muito tempo naquele grupo, só que tem uma postura tão conservadora que, de repente, aquilo que já tava dado é visto como uma inovação, como algo alheio.
Perfeito. Então... Ou, pra argumentar a tua pureza, tu identifica uma tendência regular como uma tendência
Degenera. Uhum. Se vocês não perceberam, houve participações do senhor gatinho aqui.
Miadaças.
Esse gato, eu posso garantir, está bem alimentado e seguro. Ele não sofre nenhum tipo de tortura, ao contrário do que o miado dele indica.
E ao contrário do que a gangue de coerção do divórcio em Nova York praticava, certo?
É.
Bom, enfim, essa gangue forçava esses homens judeus a conceder o divórcio religioso para suas esposas. Certo? Já vou explicar isso um pouco melhor. Basicamente é isso. Eles coagiam os homens a se divorciarem.
Mas é muito bom, porque isso só lido solto assim... era uma gangue que forçava homens a se separarem de suas esposas. Sim,
parece que era um casal
isso
feliz.
É mais ou menos assim que os conservadores imaginam que o feminismo será se for legalizado. Mulheres que vão forçar outras mulheres a se separarem dos seus casamentos felizes.
Tipo, assim, posto, parece que era um casamento absolutamente regular e feliz, que já vou explicar isso em detalhes, vocês vão ver que não era. E que, de repente, tipo, a gangue coagiu eles a se divorciarem.
É, você aí, ó, que tem um casamento feliz, que ama a sua esposa, cuidado. Porque se o feminismo for legalizado, um belo dia você pode estar lá vivendo a sua vida e, de repente, mulheres vão entrar na sua casa e forçar a sua esposa a se separar de você.
O FBI separou esse grupo depois de conduzir uma operação policial contra a gangue em outubro de 2013. Eles estavam funcionando desde meados da década de 80. Essa armação para capturar essa gangue resultou na acusação de 4 homens. 3 deles foram condenados no final de 2015. Certo? Agora vamos entender o background, vamos entender o tipo qual que é a moral disso, tá bom? O judaísmo tem algumas perspectivas bastante específicas sobre casamento e divórcio, certo? Aí eu vou ler aqui pra gente o que a lei judaica prevê sobre divórcio. Do artigo sobre... Cadê, meu Deus? Qual que é o título do artigo? O artigo sobre opiniões judaicas sobre o casamento da Wikipédia, ok? Ih, me perdi aqui. Aqui, divórcio, certo? A lei judaica permite o divórcio. O documento de divórcio é chamado de GET, não sei. A cerimônia final de divórcio envolve o marido entregando esse documento na mão da esposa, ou do agente da esposa. A esposa pode processar no tribunal rabínico para iniciar o divórcio, entende? Tipo, a esposa pode abrir um processo para processar, para iniciar esse divórcio, certo? Um marido pode, em alguns casos, ser obrigado a dar esse documento. Tipo, ainda é um documento que o marido tem que dar, mas ele pode ser obrigado a dar esse documento, especialmente se ele violou qualquer uma de suas numerosas obrigações, certo? Isso era tradicionalmente realizado via espancamento ou coerção monetária. A justificativa é de que, uma vez que ele foi obrigado a se divorciar da sua esposa devido às suas ou às dela violações de contrato, seria uma boa inclinação. Ele deveria estar bem inclinado, ele deveria estar de bom grado se divorciando, e a comunidade ajuda ele a fazer o que ele quer fazer de qualquer maneira. Nesse caso, a esposa pode ou não ter direito a um pagamento também. Desde por volta do século XII, o judaísmo reconheceu o direito de uma esposa abusada física ou psicologicamente de ter o divórcio. Meu Deus, então Deus. Isso é bem foda. Isso é bem. Oi, século XII, velho. Isso é.
Olha, dá.
100 anos atrás.
Olha, há 1000 anos atrás, dá algum tipo de direito pra alguma mulher.
É. Uma loucura.
Olha, gente, olha com que tipo de coisa a gente se surpreende, né?
Agora, do artigo sobre o GET, certo?
E direito é a coisa radicalíssima, quer dizer, se tu tá abusando psicologicamente ou fisicamente dessa pessoa, então eu acho que tu precisa deixar que ela não esteja mais casada contigo. Tu poderia fazer esse favor?
Por favor, né?
Como você é generoso de conceder o divórcio a alguém ao qual você abusou psicologicamente ou fisicamente?
Esse documento, o GET, é um documento na lei religiosa judaica que efetua o divórcio num casal judeu. O termo também é usado para se referir ao próprio divórcio. O GET é um documento de 12 linhas, escrito em aramaico. Os requisitos para obter incluem que o documento seja apresentado por um marido para a esposa. A parte essencial do GET é uma declaração muito curta. Aspas, você está autorizada a todos os homens, fecha aspas. O efeito do GET é livrar a mulher do casamento, e consequentemente ela fica livre para se casar com outro, e as leis do adultério não se aplicam mais. O GET também devolve à esposa os direitos legais que o marido tinha em relação a ela. Certo?
Ok.
O termo bíblico para o documento de divórcio está em Deuteronômio capítulo 24, Sefer Keirut, e a palavra GET pode ter sua origem na palavra suméria para documento. Guida, sei lá o quê. Isso aí, tá? Entenderam?
Okay.
Show? Entendido? Ok, vamos voltar pra gangue. Então, sem o consentimento do GET, um futuro filho da esposa, por exemplo, eles de fato se separavam, que a gente chama de separado sem divórcio, tá?
Sim.
Se a mulher tivesse um filho com outro homem, por exemplo, esse filho seria considerado um mamzerim, bastardo barra impuro. A melhor tradução, a tradução aqui que o Wikipedia está sugerindo é bastardo barra impuro, certo?
Que foda, por um breve momento eu achei que ia dizer esse filho era do primeiro marido.
Nossa, foda-se.
Não, não é. Ela é do primeiro marido. Aquele cara, o filho é dela.
É,
o filho
não interessa.
É, não, aí não, aí ninguém quer, né?
E fora de todas as outras leis que se aplicam pra adultério, né? Que são coisas que eu imagino que seja... Não, não vou dizer que são pesadas, que eu não sei se são pesadas mesmo, mas, né? É um pecado. Pelo menos no catolicismo é um pecado, no cristianismo é um pecado. Eu não sei se é um pecado no judaísmo. Se as circunstâncias realmente justificavam o divórcio e o marido não queria se divorciar, um dayan, que é um juiz rabínico, ele tem a prerrogativa de instituir medidas de afastamento da comunidade para coagir esse homem até que ele concorde com o divórcio.
É isso. Olha, eu não posso eu dizer então que vocês estão separados. Então eu vou, então eu vou dizer para ele, ah, tu não vai mais fazer parte desse grupo aqui, tu vai ficar solitário e aí até tu assinar.
Essas são as cagadas que a ortodoxia nos coloca. Eu entendo que o divórcio é importante. Só que a ortodoxia exige que o marido conceda o divórcio. Então, como o divórcio é importante e o marido deve conceder o divórcio, se ele não quer conceder, eu vou ostracizar ele ou até pior, tá ligado?
Não, e assim, bah, eu até entendo que isso é importante, mas eu também não posso dar tanto poder assim na mão desse outro grupo, também conhecido como mulheres.
É.
Então eu vou criar aqui alguns mecanismos, né, para tipo dar uma pareada nessas coisas, mas também dar poder e autodeterminação para as pessoas, aí já é demais.
Tá maluca. Nessa zona cinzenta da lei judaica, em meados da década de 80, um rabino do Brooklyn, de Nova York, chamado Mendel Epstein, começou a defender as mulheres que buscavam o divórcio religioso dos seus maridos. Ele foi apelidado de Prodfather pela imprensa devido à sua vanglória de usar um aguilhão de gado contra suas vítimas. Cara, o que é um aguilhão de gado? Calma aí, deixa eu ver isso aqui. Ele usava um cattle prod. Ah, é
É
um
que dá um choquinho assim.
Não, é de dar choque.
Ah, eu não sei não. No conto da Aia, isso dá choque na ponta.
Ah, mas é que o conto da Aia é meio futurista, não é?
Ah, mas energia elétrica
Não,
faz
olha, é um
tempo que
bagulho.
tem, pô.
Ah, não, é de dar choque mesmo. É o bagulho de dar choque mesmo, cara. É o bagulho de dar choque em gado, velho.
É basicamente um bastão assim que na ponta tem duas coisinhas que parece uma tomada e daí só aperta um botão, faz um zzz, e dá
Não,
choque.
e ó, pelo que eu tô entendendo aqui das imagens que eu tô vendo, nem todo
Aguilhão.
é cattle prod, nem todo aguilhão é de dar choque. Alguns são só de espetar, mas modernamente todos são de dar choque. E prod, em inglês é cattle prod, então ele era conhecido como prod father, tipo padrinho, godfather, sabe? Ele era tipo o aguilhão father, padre, fad, aguilhado, padrilhão. Padrilhão, vai, ele era o padrilhão. Por causa que ele se orgulhava de usar um aguilhão contra suas vítimas. Epstein coagiu esses homens a se divorciarem de suas esposas por meio do uso da violência. Em 1991, o ativista dos direitos dos pais, Monty Weinstein, fez um protesto com 25 pessoas do lado de fora da casa de Epstein, algumas carregando cartazes que diziam: Pare Mendel Epstein.
Isso, cara,
Cara, que orgulho.
isso é muito foda, porque nesse momento eu me vejo posta assim, tipo,
É
bah,
muito complicado,
não,
né?
respeitar, tipo, dignidade humana, direitos humanos e tal, é um negócio que às vezes pode ser difícil. E eu entendo isso. Por um lado, eu quase compreendo pessoas conservadoras que ficam, ah, direitos humanos, humanos, direitos, que geralmente é extremamente problemático, mas nesse caso, assim, eu me pergunto. É errado dar um choquinho num cara que não quer deixar a esposa se separar, entendeu? É errado. E a resposta é errado.
Então, a gente precisa se
É.
concentrar e lembrar de que.
Exatamente. Tipo, é assim, eu posso não sentir que é errado, mas graças, né, ao desenvolvimento da humanidade e tudo mais, eu posso contar com outras coisas que não são os meus sentimentos para avaliar isso, né? Porque se eu
Perfeito.
for avaliar só com o meu sentimento, eu vou dizer, não, acho que não é errado, não.
E fazer um
Mas
adendo.
aí, quando eu paro e penso, eu penso, não, agredir as pessoas é errado.
E faço um adendo. Não é porque uma coisa é errada que ela não deve acontecer absolutamente nunca, tá? Vou entrar num campo cinzento aqui da moralidade, mas às vezes o cara tem que fazer umas coisas erradas, tá? Só pra
Não,
deixar claro.
eu diria que às vezes é compreensível que as pessoas façam coisas erradas e a gente compreende que. Na situação onde elas estavam, elas não conseguiam fazer outra coisa senão aquilo que a gente considera que é errada. Tudo bem. Mas nesse caso, o que eu quero dizer é que eu preciso me concentrar e lembrar: dar choque nas pessoas é errado. Mesmo quando elas são
Que
maridos
horror.
que agrediram suas mulheres e depois não querem dar o divórcio para elas.
É.
É errado. É errado.
De que
É errado, eu
signo
sei, é errado.
será que era o Mendel Epstein?
Ah, não, não sei, mas devia.
É engraçado, eu tô tentando descobrir o signo de um judeu, tá ligado? Tipo, eu nem sei.
Isso parece meio. Aqui, ó, não é data de. Não, data de término, não, aquilo ali não é, outra
É
coisa.
que ele é conhecido só por isso, então não vai ter a data de nascimento dele na internet.
Mas enfim.
Bom, o Weinstein, que era o cara que foi fazer o protesto, tinha ouvido várias histórias sobre as táticas do Epstein por anos, só que nada acontecia quando ele reclamava as autoridades. Então ele dizia: "Ah, o que me incomodou foi justamente que a polícia e os tribunais não se importaram com essa situação." Dia 26 de outubro de 96, enquanto caminhava da sinagoga para casa, no Brooklyn, Abraham Rubin foi empurrado para dentro de uma van por três homens mascarados. Ele foi espancado e eletrocutado com uma arma de choque mais de 30 vezes, inclusive nos órgãos genitais, até que ele concordou em dar uma chance à sua esposa. Ah, uma chance. Isso aqui é um problema de tradução, deixa eu ver se é um get.
É, eu acho
É,
que
o
é de
get
dar o documento para a esposa dele.
que eu fui conferir como é que tava no original, mas é o get é porque get em inglês, tradução tá. Ele concordou em dar um get para sua esposa. Após ter sido torturado por 3 horas, ele foi deixado machucado, ensanguentado, algemado, vendado, seminu na entrada do cemitério. No ano seguinte, Rubin entrou com uma ação civil de extorsão contra Epstein e um conspirador, Martin Womack, chefe da
E olha,
ilha.
extorsão é uma palavra horrível, né? Porque extorsão eu acho que normalmente tem a ver com bens, assim, né? E tipo.
É, extorquir, exatamente isso. Tem a ver com extorquir a
E
pessoa para
daí, no
entregar alguma coisa.
caso da tua esposa, não é um bem, né?
É.
Tem que ver isso. E daí, é nessas horas que eu fico, tipo, é errado? É errado.
No entanto, as acusações contra agressores foram retiradas no ano 2000 pelo promotor distrital do Brooklyn, o Charles Hines, depois que Rubin, abre aspas, não conseguiu identificar nenhum dos agressores, fecha aspas. Em 98, o contador Stephen Wise alegou que sua mandíbula, perna e braço tinham sido quebrados em 92 por membros dessa gangue. Nenhuma prisão foi feita. O Newsday entrevistou mais uma dúzia de residentes de Borough Park e Midwood, no Brooklyn, todos os quais alegaram terem sido assediados, ameaçados, agredidos por homens que trabalhavam para suas ex-esposas. Hines concordou em investigar as acusações, mas apesar da pressão das vítimas, recusou-se a iniciar um processo. 1º de dezembro de 2009, Israel Markovits foi atraído do Brooklyn para Lakewood Township, Nova Jersey, sob o pretexto de que ele ia conseguir um emprego num estabelecimento de trituração de documentos. Ele foi então agredido, colocado numa van, amarrado, espancado, eletrocutado.
Na verdade, é assim, tem a ver com trituração e tem a ver com documentos.
É,
Então,
machado de cannabis.
tu
É
entendeu
tudo triturado para assinar um documento.
errado.
Até que ele concordou em dar um get para sua esposa. 16 de outubro de 2010, Israel Briskman, um cidadão israelense, atraído de Nova York para casa de David Wax, que era um cúmplice do Epstein em Lakewood, onde foi prometido um emprego como datilógrafo de textos talmúdicos. O que é talmúdico mesmo? Tem a ver com religião, não tem? Talmúdico, cara, ia ser datilógrafo de textos talmúdicos. É o texto central do judaísmo rabínico, certo? Fonte primária da lei judaica. Briskman entrou na casa de Wax pouco antes da meia-noite, foi levado a um quarto do segundo andar e imediatamente levou um soco no rosto que quebrou o nariz dele. Ele então foi forçado a cair no chão, vendado, algemado e amarrado pelo tornozelo. Uma poça de sangue apareceu no tapete. Wax presenteou Briskman com um saco para cadáveres, para você se acostumar com o tamanho do saco. Ele então foi chutado nas costelas, queimado com ácido, ameaçado de ser urinado. Deram ele para ratos. Como assim dado a ratos, velho?
É porque é um tipo de tortura, tipo, colocar o rato pra comer a
Ah,
pessoa, entendeu?
sim, mas ele foi
Basicamente.
ameaçado de ser urinado, ameaçado de ser colocado
Pô,
para
tem uma diferença aí,
E de ser enterrado vivo, certo?
hein?
Mas ele chegou a ser chutado nas costelas e queimado com ácido. Aí eles fizeram outras ameaças, tá ligado? Aí, eventualmente, ele concordou em dar o get pra esposa. O
Pô,
Axe.
mas é que. É assim, sabe quando tem camadas de coisas problemáticas? É tipo, gente, se vocês acham que é tão importante assim dar esse documento para alguém a ponto de vocês, tipo, bah, agredirem fisicamente outra pessoa, será que não é melhor só achar uma brecha ali
É,
na
só
regra
descer esse tipo de
pra dizer,
comunicação.
tipo, ó, se teu marido é um idiota, então o rabino mesmo te dá. Assim, o ideal seria, se a mulher diz, quero me separar, não estou mais neste
Unilateral.
relacionamento. isso já deveria ser o suficiente, né? Mas tudo bem, se é tão importante assim, pô, pelo menos então alguma autoridade ali desse grupo, ah, vai lá e assino eu, então, pronto.
Exato, sabe? Só que eles querem se manter ortodoxos à lei judaica que diz que tem que ser dessa maneira, tá ligado? Cara, esse cara, ele ainda recebeu 100 mil dólares da família da esposa por ter assinado o Get. Metade disso foi pro Epstein. E o Epstein ainda tentou extorquir os outros 50 mil.
Aí já é um pouco... E também quer saber? Me dá esse dinheiro aí também, foda-se.
O Epstein tentou extorquir o pai do cara em Israel por telefone, ameaçando que se ele não desse, receberia, abre aspas, um presente muito especial chamado bala na sua cabeça.
É, daí, e daí o cara já assinou, assim, né, fica meio...
Tu tá ameaçando de morte.
Tu tá meio que só assaltando alguém, assim, na moralzinha.
Não, esse Epstein era loucaço. Esse Epstein era loucaço, velho. 22 de agosto de 2011, no Brooklyn, o Usher Chaimovitz e o colega de quarto dele, Menachem Teitelbaum, foram agredidos, amarrados e espancados por 2 horas, até que Chaimovitz concordou em dar um get na esposa. Dar um get pra esposa. Teitelbaum levou um soco no rosto, teve 4 de seus dentes. Mas eu também fico impressionado que as pessoas levam 2 horas pra concordar.
Tipo
assim, é meio maluco isso.
Exatamente, é tipo, quantos socos eu aguento até dar um documento de divórcio pra minha esposa, a qual provavelmente eu nem gosto.
E que eu talvez seja, inclusive, financeiramente, tipo, compensado por
isso. É tipo, caralho, tu aguenta 2 horas de porrada.
Sim.
Pra não dar esse documento pra continuar casado com uma mulher que você nem gosta.
O pior é que ele se
mexeu. Tu já parou pra pensar assim na lógica disso?
O efeito dessa gangue existir deveria ser muito bom. Tipo assim, a esposa deveria dizer: eu quero um divórcio. Os caras deveriam dizer: sim, senhora. Tá ligado? Tipo, tá aqui, toma, tá ligado? Aí, Teitelbaum levou um soco no rosto, teve 4 dentes arrancados, a cabeça empurrada contra a parede, a boca foi cheia de meia suja quando ele tava tentando gritar por socorro. Quando ele perguntou por
tipo,
que
meu, se esse cara bate na minha porta, eu digo, é pra me bater, né? É, né? Tá, daqui que eu assino, vai.
Aqui, vai.
É.
Quando ele perguntou por que tava espancando ele, um dos agressores citou o ditado talmúdico: ai do malfeitor, ai do seu próximo. Cara, tipo assim, em que momento dessa sessão de tortura eles avisavam o motivo da tortura? Porque eu tenho a impressão de que talvez... Tem uma diferença entre ser um sádico e aproveitar isso pra ficar espancando alguém por 2 horas. E aí oferece o documento.
Uhum.
Ou tu chega oferecendo o documento e fala assim... Olha, tu conhece a gente. A gente é a gangue de coerção.
Talvez tivesse o tipo... Vou te bater por 30 minutinhos aqui, tipo... Só pra aquecer e depois eu te digo o que que é, entendeu?
É. Tipo, tu chega na mesa do cara e mostra uma mão decepada e fala tipo assim... Ah, isso aqui foi o último cara que não quis assinar. E mostra o documento. O maluco vai assinar bem rapidinho, tá ligado?
Sim.
Eu acho que tinha um sadismo foda aqui. Impressão que me passa, tá? Em outubro de 2010...
Mas eu tenho uma impressão sobre tortura. Eu posso estar falando uma maior bobagem, assim. Eu acho que eu já falei antes no programa... A sensação esquisita que eu tenho de que eu sobreviveria a eventos naturais extremos, sendo que às vezes eu, tipo, sofro pra levantar do chão com as pernas cruzadas. Mas, sei lá, um deslize de terra. Não, eu ia conseguir, tipo, dar um jeito, me mexer daqui e subir. Uma avalanche. Não, eu ia dar um jeitinho e subia da neve. E daí sobre tortura eu penso, cara, no início da tortura eu ia pensar, eu quero falar ou eu não quero falar? Tem, tipo, essa informação que eu tenho pra dar, eu posso entregar ela ou não?
Daí tu
decide. Se eu decidisse entrega, eu diria, não precisa tortar, vou falar tudo aí. Daí entregava tudo. Ou então eu ia ficar, não vou entregar. Posso sentar o cacete aí que eu não vou falar mesmo, vai lá. Porque eu fico pensando isso. Cara, depois que a gente tivesse sido torturado por 5 dias, não. Mas só de bia eu não ia falar, eu ia dizer, foda-se.
Eu não sei, deve ter algum dado sobre isso, mas eu tenho a impressão de que a galera que entrega logo no começo. Tipo, a galera que entrega subestima a tortura, como tu, por exemplo, igual subestimar um tsunami, subestimar um terremoto, entendeu? A galera subestima a tortura. A tortura começa, aí eles decidem entregar, saca? Eu tenho a impressão de que deve ser algo assim. Porque, cara,
eu não sei, eu acho que eu sou realmente muito teimosa, sabe?
Sim, isso é verdade.
E se eu ficasse puta com alguém, é tipo, não, eu prefiro viver o... É tipo assim, uma das coisas que eu já vi as pessoas dizendo é assim, se tu entregar uma informação e tu tá sob tortura, entregar a informação significa que eles só vão te matar. Mas às vezes o que tu quer é morrer. Tipo, tu não aguenta mais sentir dor, tu quer é morrer.
Sim.
Mas ao mesmo tempo, às vezes eu penso, cara, eu sou tão birrenta que eu ia pensar, eu prefiro viver mais 5 dias minguando na dor, com os ratos comendo meus rins, entendeu? E não dar informação, porque, tipo, já passei por muita merda, do que tipo, dar informação agora e morrer. Não, não vou. Foda-se, eu vou me fuder, vocês vão se fuder também. Ah, mas que nós vamos pegar outra pessoa ali que vai defender. Então pega outra.
Eu
vou ficar aqui com os ratos. Pode mandar ácido aí.
Eu acho que tu é uma das maiores candidatas a sobreviver à tortura que eu consigo imaginar. Tipo, eu realmente acredito nisso.
Obrigado.
Vai lá. O Axe e a esposa dele, a Judy, eles foram finalmente em 2010 presos por terem participado do sequestro e espancamento do Briskman. E aí o Axe concordou em testemunhar pro governo, alegando que o Epstein era o chefe da operação e que o filho dele estava presente também no quarto durante o espancamento. Esse caso levou as autoridades a iniciar a investigação em cima do Manuel Epstein por seu papel nesses crimes. E aí começou a Operação Ferrão, Operation Sting. Vamos ler sobre ela? Como caíram esses caras? No verão de 2013, um agente disfarçado da FBI ligou para Martin Walkman. Disse para ele que o seu marido estava se recusando. Uma agente ligou para Martin Walkman. Walmart. Disse para ele que o marido estava se recusando a dar o get. Essa agente junto de uma outra agente, que ela identificou como seu irmão, eles se encontraram com o Walmart no dia 7 de agosto, e então eles fizeram uma videoconferência com Epstein, uma conferência de telefone com Epstein. O Epstein então falou que precisava de 10 mil para aprovar essa coerção e 60 mil para pagar os caras durões que, tipo, sabiam karatê, sabiam usar cordas, chaves de fenda, saco plásticos e coisas assim para fazer com que o marido colaborasse. Então cobrou aí, vai, 70 mil dólares para fazer essa coerção. Epstein disse para essa gente infiltrada que ela não poderia estar presente quando eles fossem atacar, não poderia estar planejando sair por aí, e sugeriu que deveria sair por aí, e sugeriu que ela fizesse o mesmo, explicando que ser vista em público daria para eles um álibi. Ah, eles iam, tipo assim, tanto o Epstein quanto a esposa deveriam, tipo, sair de casa, tá ligado?
Uhum.
No dia do bagulho pra ter um álibi.
Uhum. Tal qual Suzane von Richthofen ir no motel e pedir nota fiscal.
Sim. Esses agentes então entregaram pro Epstein um cheque de 10 mil com a palavra consulta escrita no cheque. Em 29 de setembro, Epstein dirigiu de Nova York Em 29 de setembro, Epstein dirigiu de Nova York através das fronteiras estaduais, chegou em Nova Jersey para vigiar o local, verificar se era apropriado para o sequestro e espancamento. 4 dias depois, ele foi até Suffern para se encontrar com o agente e com o Walmart, que convocou a Betty Jean, que em troca da taxa, convocou o Betty Jean. Não sei o que é Betty Jean, parece ser um bagulho específico, deixa eu ver. Não tenho a menor ideia do que é isso. Em troca da taxa, declararia que o marido deveria se divorciar de sua esposa. Os rabinos, que não sabiam que a agente estava gravando a reunião, discutiram abertamente o plano de sequestrar e agredir o marido para forçá-lo a fornecer o get. Tá? É isso aí. E aí, com essa gravação, caiu a casa do Epstein. Depois de quase 30 anos...
Sentando-lhe a porra!
Depois de quase 30 anos enchendo de porrada em marido que não queria dar o divórcio, meu Deus. 9 de outubro de 2013, o Walmart e outros 8 homens se reuniram no armazém em Edison para se preparar para esse sequestro. De repente, agentes federais invadiram, prenderam todos os supostos sequestradores. Epstein foi preso separadamente no Brooklyn e Yeshiva Suffern de Walmart foi invadida. Em uma audiência no Tribunal Federal no dia seguinte, em Trenton, Nova Jersey, o procurador dos Estados Unidos em Nova Jersey, Paul Fishman, disse, aspas, a acusação é sequestro e extorsão. Esse é um crime violento. É um crime violento levar homens judeus a se divorciarem de outra forma. Não é realmente um exercício da religião. É realmente sobre dinheiro e crimes violentos. O assunto aqui é dinheiro e crime.
É, mas isso... Sim, eu acho que... É, mas assim, me buga a cabeça que, tipo, cara... Homens, eles têm um mundo à parte. É tipo, gente, tudo isso seria resolvido com dizer que a mina pode separar.
Uma simples reforma na maneira religiosa.
Eu fico assim, ó. Gente, vocês estão ouvindo? Vocês são. No TikTok tem um meme que é um áudio falando assim: é uma coisa que ninguém consegue explicar. E aí ninguém consegue entender. E fica assim.
Presta atenção no que você tá falando, que você vai entender sozinho o problema do shopping de tudo. Ah, cara. Enfim, é isso. Eles basicamente espancavam e torturavam pessoas por motivos religiosos. E outra, motivos religiosos nada, né? Eles alegavam motivos religiosos. Na prática, esse cara era um puto de um mafioso do caralho que tava coletando dinheiro. E ia coletar dinheiro a questão dele, era dinheiro, porque ele não participava das... Se fosse sadismo, ele iria querer participar das torturas. Mas não era sadismo, era dinheiro, velho. O cara era um mafioso, essa é a real.
Acho um jeito de fazer uma graninha ali, no final, um espírito empreendedor. Ele viu uma necessidade,
ele viu uma necessidade.
O mercado
precisando de um serviço.
E ele foi lá e ofereceu o serviço, não é? Não é aí obedecer a lei do mercado? Tinha demanda? Não é demanda? Demanda e oferta? Tinha demanda, ele fez a oferta.
Em maio de 2014, o Axe declarou culpado no Tribunal Federal de Nova Jersey por conspiração para cometer sequestro. Ele nomeou os homens presos em outubro anterior como seus cúmplices. Entregou os colegas. Bem coisa de máfia também, né? De entregar os outros. O julgamento dos réus principais começou em fevereiro de 2015. Em 21 de abril, eles compareceram perante a juíza distrital Freda L. Wolfson e o
Isso
Eden Webster.
aí de entregar os outros é outra coisa que eu também não consigo entender.
Porra, tu diminui a tua pena. É
então.
o tipo de tortura, né? Porque você.
Tá, não, não, não. Tá, mas é que daí é isso aí que me pega, entendeu? Porque eu fico pensando, cara, a justiça não tem como negociar o meu preço, sabe? Porque eu fico assim, eu vou me queimar com todo mundo por ficar 5 anos mesmo. Se alguém me dissesse assim, não, tu entrega aí o que tu sabe, e aí tu vai viver pra sempre cheio de dinheiro no Havaí. Opa! Daí é outra história, entendeu? Tipo, tu entrega todo mundo e tu vai ficar livre e ainda te comprar um apartamento na Torre Eiffel. Ah, aí tu. Ah, na Torre Eiffel não tem apartamento. Pô, dá um jeito aí, justiça. Vocês não querem a informação que eu tenho, pô? Agora, ao invés de 30, tu vai ficar 25 anos pra. Ah, bota mais 30 aí pra mim, que eu não vou entregar porcaria de ninguém.
Mas é que isso é muito coisa de mafioso também, de tipo entregar os outros. Que os caras são os ratos
Não,
mesmo.
é isso aí que eu fico, tipo, eu vou entregar os outros por miséria, me respeita, justiça, eu sou bandida, entendeu? Tá ali que eu escolhi, você acha que eu escolhi vida de bandido pra essas pouca miséria aí que tu tá me dando, né? Deus que me dá é duas cadeias, me bota preso dentro da cadeia, se tu quiser.
Ó, foi todo mundo condenado por conspiração e sequestro, certo? Conspiração aqui, no caso, é formação de quadrilha, na real, né? Tipo, tá traduzindo como conspiração, mas é formação de quadrilha e sequestro, tá? O Sholom Shurshat se declarou culpado e ele foi condenado a 2 anos de liberdade supervisionada, certo? 6 meses, 6 primeiros de prisão domiciliar. O Olmark foi condenado a 3 anos de prisão. Epstein e Stimler condenados a 10 anos e 3 anos, respectivamente. Então, o Epstein, que era o grande cara que fez tudo, condenado a 10 anos de prisão. O Wolfson, a juíza do Wolfson, disse durante o processo que, aspas, ninguém tem permissão para cometer atos de violência contra o outro, fecha aspas, e que a sentença era necessária para impedir que outros na comunidade judaica se envolvessem em vigilantismo pago, certo? Um dia depois, Goldstein foi condenado a 8 anos de prisão e 6 outros co-réus também se declararam culpados, condenados até 4 anos. Em janeiro de 2016, David Wax foi condenado a 7 anos de prisão. Essas aí foram as condenações. Ó, então eles estão saindo já, né? Tipo, o cara, em 2015, o cara foi condenado a 10 anos de prisão. Ele tá perto de terminar ou de cumprir. Se já não sei como é que tem, tipo. Progressão de pena e tal, quando vê ele já tá
Eu ia dizer regressão de pena, acho que não é isso, não é isso.
E aí, então é isso, tá? Em 2015, os malucos foram condenados a 10 anos. Passaram 30 anos fazendo dinheiro e sequestrando as pessoas, dando choque nelas, e aí foram condenados a 10 anos. Não sei se devia ser condenado a mais ou menos, não tenho a menor ideia, certo?
E geralmente condenar as pessoas, resolve muito pouca coisa, assim, né? Tipo, Ok, resolveu. No caso, eles provavelmente não agrediram outras pessoas, o que é uma coisa importante, mas
É.
não resolve boa parte do problema.
A defesa do Epstein se concentrou em tentar adequar as ações dele sob a lei de restauração da liberdade religiosa, certo? E dizendo que a armação que o FBI fez contra ele interferiu na prática religiosa dele. Ele tentou se guardar nessa questão da liberdade religiosa.
Eu não sou uma grande entendedora de leis, nem aqui, né, nos Estados Unidos, mas eu acho que isso é uma coisa que no Brasil não tem, que é uma coisa de fato complicada, assim.
Okay.
Essa ideia da polícia fazer uma armação pra pegar alguém,
Isso,
que no
é.
Brasil não pode,
Tem
tipo,
isso.
isso é, porque no fim é um crime que não existir, porque...
Sim, tu provoca a pessoa
Pra
a cometer um
cometer um
crime.
crime que, no fim, aquele crime não ia existir porque tu ia participar dentro.
É que é complicado,
Sabe? É
porque,
meio...
assim, ó, se eu, por exemplo, ofereço um dinheiro muito grande para uma pessoa fazer mula para mim, talvez ela nunca tenha feito mula de fato, sabe? Algumas coisas assim. Mas é que esse cara tinha muita testemunha também, né? Era isso, inerente à vida das testemunhas. O que eles fizeram basicamente foi armar a coleta de provas, na verdade. Porque na prática o cara era um bandido. Então ele argumentou.
Mas é que a gente só pode concluir isso depois do julgamento. E o julgamento veio depois.
Isso.
Daí é meio. Não, existe uma ordem na qual as coisas devem acontecer para que o julgamento de uma pessoa seja justo. E eu sei, mas tá na cara, todo mundo sabe que esse cara é um bandido. Tudo bem, mas é que pode ter em algum momento um cara que não seja um
Com
bandido.
frequência, tem vários
E aí a gente
casos.
vai, entendeu? Então,
Não, tem vários casos bem nessa linha do que eu descrevi, que é tipo assim, eu ofereço um dinheiro pra pessoa ser mula, ela nunca foi antes, mas o dinheiro é tentador, ela topa, eu prendo ela. Tá ligado? Tipo assim, eu nem gastei dinheiro nela.
Exatamente, e no fim, tipo, esse crime nunca ia
É.
acontecer. Tipo, não.
E aí eu prendo ela acusando que ela era mula recorrentemente, qualquer merda assim, sabe? Mula, pra quem não sabe, é quem leva droga pra lá e pra cá. Ou seja, não é nem quem compra e vende droga, só quem transporta droga. É tipo um puta de um coitado, né? O Epstein também argumentou que as vítimas dele, quando elas entraram no casamento judaico, tipo, quando elas aceitaram se casar, elas também estavam aceitando a lei judaica, que inclui usar força pra obrigar as pessoas a aceitarem o casamento. Então, tipo assim, na lei judaica já tá previsto pra
Aceitar o
aceitar o
divórcio,
divórcio
no
isso.
caso.
Tipo, na lei judaica já tá previsto que eles podem ser torturados, tá ligado?
Eu
É
sei.
uma loucura fundida.
Tipo assim, eu não dou o divórcio pra essa mulher, mas eu posso cagar ali de pau um cara pra ele. É tipo, não, o divórcio pra mulheres, inaceitável, ofensivo. Cagar-lhe alguém de pau pra dar o divórcio pra mulher. Tá
Ok.
ruim, mas razoável.
Ai, ai. Evidente que o tribunal não aceitou esses argumentos.
Isso para mim é a mesma coisa daquelas mulheres evangélicas lá que não podiam se divorciar e por isso oravam para Deus levar o marido delas, sabe? Que tipo, vai, gente, vamos botar a mão na consciência, assim, sabe?
É bem isso. Tipo assim, eu prefiro que meu marido morra, porque isso pelo menos tá dentro da lei divina, né?
E assim,
Ai, ai.
eu entendo que às vezes tu prefere que teu ex morra mesmo, mas não é disso que a gente tá falando.
Só que, não, literalmente, se ele morrer, ele não assina a porcaria do bagulho. Então ele não pode morrer. Esse é o problema da tortura. Tu não pode matar o cara, que se tu matar, tu perdeu o negócio. O juiz rabínico David Adelson, avaliando o caso, disse, aspas, "Eu estou chocado que as pessoas que se autodenominam rabino se envolvam em coerção", fecha aspas. De acordo com ele, se uma mulher obtém um nome dessa maneira. Vou abrir a tradução também. De acordo com ele, se uma mulher obtém um guete dessa maneira e se casa novamente, esse casamento não é legal. Ela deveria ser considerada como vivendo em pecado. Se ela tiver filhos, esses filhos são considerados nascidos fora do casamento, sim. E isso é considerado uma vergonha na comunidade. Tipo, ele basicamente acredita que esse documento que foi assinado sob coerção não vai. Então é pior, tá
É que
ligado?
assim, ó, eu tenho sempre que fazer um exercício grande de empatia para com religiões. E esse é o momento que eu tô tendo que fazer um.
Pô, vamos lá.
Porque é tipo, seu Rabino, tu acha que cagar homem de pau pra ele dar um documento pra mulher é uma vergonha, mas agora ela viveu uma vida desgraçada, sem conseguir se separar de um marido que é um desgraçado, isso não é uma vergonha, né? Aí tá tudo bem. Ah, vá!
Esse cara.
Mas tudo bem, eu entendo que existem, tipo, que são religiões, são estruturas geralmente bem complexas, e por isso, tipo, eu tenho esse estranhamento, porque eu não conheço profundamente essas estruturas complexas, né?
Sim.
Mas.
Mas assim, esse cara basicamente avaliava que o fundamento de espancar esses maridos vinha de uma compreensão errada de um filósofo da religião judaica chamado Maimônides, certo? Que viveu entre 1138 e 1204. Então, tipo, basicamente os caras estavam compreendendo de uma maneira errada um bagulho de 900 anos atrás, né?
É, tu é que compreende, certo?
O presidente, sim, é, bom, é.
É isso, sabe?
Tá tudo errado.
Tu que não deixa as mulheres se separar sozinha por elas mesmas, é tu que
Vai
compreende,
todo mundo
certo?
perder.
Ó.
O presidente da Aliança Feminista Ortodoxa Judaica, a presidenta da Aliança
É,
Feminista
eu
Ortodoxa
já ia dizer,
Judaica.
putz, aí tu me quebra, né? O presidente da Aliança Judaica Feminista, aí
Não, ó.
tu quer
É
me.
a Aliança Feminista Ortodoxa Judaica. Então, tipo assim, elas são judias
Judias.
ortodoxas feministas.
Judias, no caso, religiosamente, né? Porque, tipo, judeu pode ser, além de
É.
religião, é etnia, né? Tipo, a
Isso.
pessoa não precisa praticar o judaísmo como religião para ser
Mas é que
judia,
é
né?
religiosamente.
É, ao longo desse episódio todo, não, eu só quero, tipo, deixar isso
Isso, ok,
evidente,
perfeito.
que ao longo desse episódio todo a gente tratou judeu e judaísmo como religião,
Religião,
mas ele
perfeito.
pode ser entendido também como etnia. E as duas coisas não precisam necessariamente estarem ligadas.
Perfeito. A Judy Heitling, certo? Ela disse o seguinte: não é ruim o suficiente que essas mulheres sejam abusadas por seus maridos. Em seguida, elas precisam procurar figuras de autoridade que estão exigindo subornos para resolver o que deveria ser uma questão fundamental de direitos humanos. É de partir o coração, mulheres pegas nessa situação horrível, é uma pena. É uma mancha em toda a nossa comunidade. Nós achamos que a halakha é tão profunda e divinamente inspirada que as soluções podem e devem ser encontradas dentro da halakha. Certamente eu entendo o ímpeto para esse tipo de solução e por que as pessoas ficam tão frustradas com a falta de progresso que as pessoas estão procurando por essas soluções por frustração. É, basicamente ela concordou aqui com a ideia, né? Tipo, não basta elas sofrerem um casamento merda, tem que procurar um Prodfather
Não,
ainda por cima.
é assim, ó. Eu sofri na mão de um homem merda. Por isso, eu vou ter que procurar outro homem merda que deveria me ajudar a resolver o meu problema sem me cobrar dinheiro, entendeu? Mas ele vai me cobrar dinheiro pra cagar de pau. É um homem merda batendo em um homem merda pra resolver o problema que homens merdas criaram, entendeu?
E gastando todo o meu
E
dinheiro.
exatamente. E aí, tipo, é aquele, tipo, sonho maluco, assim. Que, gente, por favor, sabe? Eu não tenho nada contra homens. Tenho amigos que são. Respeito muito, sabe? Tipo, sou a favor de
Divido
homens.
programas com homens.
É, tipo, não tenho nada contra homens, tá? Só que, assim, eu acho que toda mulher já percebeu em algum momento que, tipo, assim, meu Deus, imagina se todos os homens da Terra sumissem. E aí, brevemente, tu toma um susto, assim, tu pensa. Meu Deus, que horrível seria, porque daí como é que ficaria, tipo, sei lá, porque daí todos os homens sumiriam, sei lá, os policiais sumiriam. E tu pensa, mas os homens sumiriam? Todos os homens sumiriam? Todos os homens sumiriam! E aí tu passa a te dar conta que a maior parte dos problemas e medos que tu tem na tua vida se resolveriam se todos os homens sumiriam. Ah, mas teu pai, teu irmão sumiriam também, sumiriam. Eu ficaria triste, sentiria saudade. Mas assim, a gente tem que dizer que andar na rua de noite seria uma tranquilidade.
Tu tá divulgando a ideia de que a gente deveria torturar todos os homens até eles decidirem sumir?
Não, acho que não.
Bom, mas talvez da vida dessas mulheres esses homens deveriam ter sumido, no mínimo, tá ligado? Esses homens tinham desenvolvido.
Não, o que eu quero dizer assim é que às vezes a gente olha um problema assim e ele é complexo pra caramba e aí tu só resume eles a homens e aí tu pensa, às vezes dá vontade de ser uma burra e simplificar tudo, sabe? E dizer que tipo a gente só deveria sumir com todos os homens, mas aí eu penso, tá, eu sei como as coisas são mais complexas e eu não posso adotar soluções e respostas fáceis para as coisas, porque não é assim que funciona, mas e às vezes dá vontade.
Dá. Professor, o senhor falou
E
de.
quero dizer que se algum homem se sentiu ofendido com
Ah,
alguma
é que eu não
coisa que eu
funciono.
disse aqui, vá pra.
Escreve pra gente, bicoltair@gmail.com.
E já procura a gente. Não, você é respondido, foda-se.
Ah, o professor de sociologia e estudos judaicos Samuel Heyman, no Queen's College, ele disse que usar a força é assim como costumava ser feito séculos atrás. A maioria dos judeus não opera mais assim. O Mordecai Willi, líder do tribunal de Beit Din da América, do Rabbinical Council of America, enfatizou que rabinos nunca devem fazer nada ilegal. Se um rabino faz algo ilegal, todos cujo primeiro nome é rabino estão manchados, fechados. Uma repercussão meio besta, assim.
É tipo, bah, esse foi o problema que tu viu, amigo?
É.
Sério, isso foi... Ah, eu acho que tu consegue fazer melhor que isso. Faz de novo, faz bem feito.
O diretor executivo da Agudat Israel da América, o rabino Chaim David Zwiebiel, que era uma figura muito respeitada na comunidade na época, ele disse que, aspas, existe uma opinião considerada de que você só pode tomar medidas consistentes dentro das leis do país. Alguns questionariam a validade de um get obtido nessas circunstâncias. Na superfície dessas alegações, esse cenário específico está além do comando de qualquer coisa que a halaca possa tolerar. Parece que o papel de um dos rabinos era determinar se as circunstâncias justificavam uma decisão forçada de que você poderia forçar o cara. Claramente isso foi feito de uma forma que deixa muito a desejar. Esse caso todo era uma farsa. O rabino não passou de uma mulher chorando e assinando um cheque. Não entendi essa frase aqui.
É que não aconteceu nada, não tem um crime, além de uma mulher chorando, assinando um cheque, entendeu?
Sim,
é tipo, entendi. Como assim tu tá prendendo alguém por um crime que nunca aconteceu?
Perfeito.
Que, tipo, poderia acontecer, mas se ele tivesse um ataque cardíaco no meio do caminho e morresse,
Perfeito.
Não ia acontecer.
Isso é muito preocupante. A ideia é que alguns têm apresentado de que mulheres devem ter a mesma capacidade de iniciar o processo de divórcio, assim como um homem pode se divorciar de uma mulher contra a vontade dela. Isso é claramente contrário à halaca, certo? É.
Aí tem que ver isso aí, né?
A história do grupo e as táticas foi divulgada num artigo da GQ 2014 por Matt Shire, foi transformada em filme por Tessie Brodesser Akner. Tá aí a história do...
E aí, o que aprendemos hoje?
Da gangue de coerção do divórcio de Nova York. O que aprendemos?
Que, no fim das contas, o divórcio é o melhor caminho.
Sim, prefira...
Se o feminismo for legalizado... Feministas irão até a sua mulher terminar com seu casamento.
Sim, perfeito. Tipo, se essa gangue fosse uma gangue de mina fazendo isso de boa vontade, não por dinheiro, ia ser muito... Ia ser uma história muito foda. Tipo, tá pra criar essa ficção. Tipo, essa é uma ficção que seria pica, seria um bagulho tipo meio Bastardos Inglórios do divórcio, tá ligado?
Uh-huh.
Isso ia ser muito bom. Porra, ia ser bem interessante. Ah, e fica aí a ideia de roteiro, tá?
É isso aí.
Boa noite.
Boa noite.